Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o professor José Marengo, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, é pesquisador e professor titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Marengo, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. E Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, gostaríamos que você iniciasse essa nossa conversinha, nossa conversa ambiental, nossa prosa ambiental, nos contando um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Boa tarde. Agradeço a Rádio USP pelo convite. Como vocês já percebem pelo sotaque, eu não sou brasileiro, eu sou peruano. Já estou trabalhando 20 anos aqui no Brasil. Eu me formei em meteorologia no Peru e fiz doutorado e pós-doutorado em climatologia nos Estados Unidos. E já chegando ao Brasil, comecei a trabalhar com a parte de previsão de clima, mudanças climáticas, e agora trabalho com a parte de desastres naturais e redução de risco de desastres no CEMADEM. Ou seja, a minha trajetória sempre foi associada aos extremos climáticos, aqueles que têm impacto na população.
Muito bem. Uma experiência internacional bastante grande. Poderíamos iniciar um pouco a nossa conversa, Marengo, contando para os nossos ouvintes, afinal, o que são essas mudanças climáticas, o que tem ocasionado essas mudanças e os efeitos dela no Brasil?
Bom, em climatologia nós temos dois termos que usamos muito, que é variabilidade climática e que são as mudanças climáticas. Por exemplo, na variabilidade climática, são processos naturais, nos que o ser humano não tem influência. Por exemplo, a presença do fenômeno do Niño, La Niña, ou algumas das grandes secas extremas de chuva, são fenômenos naturais que acontecem sempre e que continuarão acontecendo. Já no contexto da mudança climática e as atividades desenvolvidas pelo ser humano, aquelas que mudam, por exemplo, o uso da terra, desmatamento, aqueles também que colocam grandes volumes de gases de efeito estufa na atmosfera, essas atividades que nós chamamos efeitos antropogênicos, estão, em certa forma, produzindo o que nós chamamos o aquecimento global, ou seja, aumento da temperatura em todo o mundo, áreas rurais, áreas urbanas, oceânicas. E isso está alterando o clima, ou seja, um dos indicadores de que o clima está mudando é o que nós chamamos de extremos. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, vocês leem verãos super quentes, recordes quentes, mas depois, meses depois, tem os recordes de inverno, dias muito frios. Aqui no Brasil também, nos últimos 15 anos, nós tivemos 3 secas do século na Amazônia e 3 enchentes do século também na Amazônia. No Nordeste está entrando no 7º ano de seca. Né? Então, e não só isso, nos Estados Unidos, o furacão, por exemplo, as ondas de calor na Índia, em todo o mundo o clima está sendo alterado. Então, segundo o IPCC, os resultados mostram que essa alteração é consequência do aquecimento global e que existe uma forte sinal da contribuição do homem nesse aquecimento global.
Entrando um pouco agora na questão do aprofundando um pouquinho, professor, na questão do aquecimento, quer dizer, há uma tendência da gente pensar que é basicamente um mecanismo que a temperatura vai subindo. Agora, mais do que isso também, eu acho que vale a pena explorar um pouco essa questão dos efeitos extremos, né? Quer dizer, não é porque está havendo um aquecimento na média que eu não vou ter fenômenos de baixas temperaturas, inclusive extremos, né? Agora nós estamos ouvindo o Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, por exemplo, vem aí um esfriamento muito intenso, né? É parte um pouco desse processo, professor? Como é que explica um pouco?
Ou seja, nós podemos, pelo menos, os registros históricos, ou seja, aqueles registros que são observados, que temos dados meteorológicos, mostra que na meia a temperatura do planeta já aqueceu mais ou menos quase 1 grau centígrado. Mas ainda dentro dessa tendência de aquecimento, você pode ter alguns períodos relativamente mais frios, não? Por exemplo, se nós tivéssemos a erupção de um vulcão, tipo Chichón ou Pinatubo, como consequência dos aerossóis liberados na fumaça, aerossóis liberados pelo vulcão, em 2 anos depois da erupção, a temperatura tende a cair. Mas depois que aquelas cinzas se dissipam, a temperatura continua aumentando. Então, já tem estudos que mostram que nos últimos 50, 60 anos, aqueles extremos de chuva na região sudeste e sul, no Brasil e em outras áreas do mundo, esses extremos estão aumentando. A possibilidade de ondas de calor também está aumentando. O Brasil é um país tropical, então talvez impactos de onda de calor não são tão fortes como em outros países. Mas já estão aparecendo sinais nas últimas décadas que o clima está mudando e todas aquelas vão, como dizem, paralelas, não? A tendência de aquecimento, os extremos, com um planeta mais quente, o ciclo hidrológico, por exemplo, tende a acelerar um pouco. E quando acelera, aí você tem chuvas muito intensas em algumas áreas, ou depois períodos de bloqueio atmosférico, ou seja, onde não tem chuva, como está acontecendo agora na região de Brasília, não? Então, um dos sinais do aquecimento global, da mudança climática, é os extremos estão virando mais extremos, não? Onde você tinha calor, faz mais calor, mas também pode acontecer dias muito frios. Porém, a tendência global é de aumento da temperatura.
Marengo, é bastante interessante porque o planeta é um só. Porém, o ser humano fez uma divisão político-administrativa. E é como se fossem vários planetas num só, porque um corre numa direção, o outro na outra. Portanto, esses acordos internacionais acabam ganhando uma dimensão e uma importância grande para que haja um esforço conjunto. Como é que estão esses esforços? Caminham bem, mais ou menos? Como é que vocês, técnicos da área, têm trabalhado com essa perspectiva?
Justamente uma das causas do aquecimento global, da mudança climática em geral, vem das mudanças de uso da terra, ou seja, por exemplo, o desmatamento. E quando fala desmatamento, não é só na Amazônia, estou falando no Cerrado, ou a urbanização também. A construção de uma grande cidade é uma forma de mudança do uso da terra. E também a emissão de gases de efeito estufa, particularmente o dióxido de carbono. Então, para atacar o problema, teria que ter, digamos, um compromisso internacional, que é mais político que científico, para poder reduzir as emissões. Então, em princípio, reduzindo as emissões, reduzindo o desmatamento, o aquecimento vai continuar, mas vai ser relativamente menor. Com um aquecimento relativamente menor, os impactos seriam menores e aí nós poderíamos pensar, por exemplo, em medidas de adaptação à mudança climática. Isso é o que mais ou menos se discutiu em Paris, em acordos internacionais em 2015 para que os países reduzam suas emissões de gases de efeito estufa. Todos os países, como você fala, o planeta é um só. E os que sofrem mais as consequências são os que menos poluem. Mas China e Estados Unidos continuam poluindo, então não tem acordo internacional que resista. Não? Então a ideia desses acordos internacionais é que todos se juntem e tentar reduzir as emissões a um nível global. Não? Porque não adianta Brasil, China reduzir suas emissões e Estados Unidos continuar aumentando. Ou seja, não dá certo. O acordo mundial é um acordo que, em princípio, você poderia limitar, e com isso, fisicamente, poderia se pensar em uma tendência de aquecimento relativamente menor. Mas isso é uma mistura, uma combinação entre algo político, que é metas para a mitigação, e algo científico, que é, de fato, a redução dos gases de efeito estufa.
Nesse horizonte, um tanto quanto incerto ainda, das nações realizarem as medidas necessárias por questões econômicas, eles colocam sociais, mas são econômicos sociais, vamos assim dizer, quais as medidas de adaptações? Alguns falam preventivas, né, Marengo? Mas é estranho, preventivo é não deixar aquecer, fora isso são adaptações, porque já não são mais preventivas. Mas, enfim, as medidas de adaptações dessas possíveis mudanças, como cenários de inundação, cenários de seca mais extremas, como é que vocês dessa área, você especificamente, vocês estão enxergando os horizontes disso? Exemplo prático, o Brasil. A gente praticamente não vê nenhuma movimentação do ponto de vista prático, alguma legislação de adaptação, algumas medidas e instrumentos a serem aplicados, mas efetivamente medidas práticas, nem para prevenção, o incêndio continua acontecendo nas florestas, as queimadas a todo vapor, desmatamentos também, mas dessas adaptações, como cuidados de inundação, lembrando que o Brasil é um país que vive praticamente na costa, né, no litoral, a população muito grande na costa. Como é que vocês estão enxergando isso? Como é que é um possível trabalho nesse cenário?
De fato, para poder falar de adaptação, nós temos primeiro que pensar quem que tem que se adaptar, ou seja, a vulnerabilidade e os impactos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo trabajo en un centro de desastres naturales, entonces nos percibimos dos cosas. Un desastre natural sería un embate entre la naturaleza y el hombre. ¿Qué significa? Por ejemplo, una lluvia intensa. Si no tuviese nadie morando en una área de lluvia intensa, no hace nada. No es desastre. Ahí ni precisa de adaptación porque no tiene nadie que precise se adaptar. Mas se nós temos chuvas intensas em áreas de risco, em áreas vulneráveis, onde pessoas vulneráveis moram, em áreas de, por exemplo, que antes eram leito de rio e agora não, em áreas de morros, então aí nós temos basicamente a ideia de que evitar esse número de mortos com uma política, por exemplo, de mapear risco para que as pessoas não morem em áreas que poderiam ser afetadas por enchentes, inundações. Isso, em certa forma, é uma medida de adaptação. Mas primeiro tem que se pesquisar quem que vai se adaptar e a que vamos adaptar. Porque nós temos o Plano Nacional de Adaptação, que já foi publicado faz um pouquinho mais de um ano, e que aí tem todas as pautas. Mas é um plano, entendeu? Um documento. Porque chega uma hora, por exemplo, digamos, um estudo que desenvolvimos em Santos. Aí se observou uma elevação do nível do mar. Mas o mais importante é que as ressacas estão aumentando, porque as tempestades estão ficando mais intensas. Então, aí não é tanto que o nível do mar vai subir e vai deixar todo mundo, a cidade, metade embaixo da água. É mais as ressacas mais intensas que já estão entrando, passando a avenida e entrando, por exemplo, nos estacionamentos que estão no térreo, nos níveis mais profundos, os geradores de energia. Então, já se observa um tipo de impacto, não? Então, Santos, por exemplo, já tem uma comissão de mudanças climáticas e adaptação e eles estão discutindo, não tem outros países que se fazem, não? Pode ser, por exemplo, fortificação, que seria construir proteção, paredes, ou a migração, não? Que aqui no Brasil não é muito, mas em outros países os governos compram as casas das pessoas que estão em áreas de risco e essas pessoas vão. Ou seja, a adaptação é, em certa forma, uma medida do governo. Um cientista pode falar de adaptação, mas a adaptação é algo que vai ter que ser planejado, que envolve muita economia, envolve vários setores, não só meteorologia, clima, envolve engenharia, e que pode ser caro, mas a consequência é que se nada é feito, o dano vai ser muito pior. Ou seja, de qualquer forma, nós vamos a perder alguma coisa com a mudança climática, mas com a adaptação, nós queremos reduzir essa perda. Por exemplo, a Embrapa está trabalhando, desenvolvendo sementes de variedades de feijão, por exemplo, que podem resistir temperaturas altas e estresse hídrico. Isso é adaptação. Não, seja, e o Brasil tem seus esforços de adaptação, mas não algo que possamos ver como, por exemplo, uma parede gigantesca para proteger Copacabana ou Leblon de elevação do nível do mar. Esse tipo de coisas não se vê ainda. Mas o Brasil está avançando em adaptação, porém é um pouco lento, devagar demais.
É real. Quero lembrar apenas que, passado um pouco tempo atrás, Londres fez um estudo de avaliação estratégica a respeito de como prever a entrada, né, do Tâmisa, posto que ele é muito próximo ao mar, como prevenir inundações em Londres? Então, constroem barreiras, novas eclusas, e a conclusão é vamos aguardar. Portanto, é tudo muito incerto, né, Marengo?
Bom, nesse... esse é um dos problemas que nós temos, porque, por exemplo, nós conhecemos o histórico baseado em dados, digo, as últimas décadas, mas o que vem para o futuro, elevação do nível do mar, temperatura, são projeções de modelos, não é uma previsão. E, obviamente, toda projeção tem uma incerteza. Não? Economistas adoram fazer projeções dizendo, vamos a ter um crescimento do PIB de 5% e termina crescendo 0,5%. Então, toda projeção tem, em certa forma, uma incerteza, mas aí nós temos duas ações do governo, ou tomar alguma ação, ainda com incerteza, ou inação. E muitas vezes inação sai mais caro, porque Londres tem isso, Venécia também, para a proteção da área histórica. O que aconteceu em Nova Orleans durante o Katrina em 2005, o rio Mississippi está acima que a cidade de Nova Orleans. Ou seja, a cidade de Nova Orleans está um pouco mais baixa que o rio, e uma onda que o rio estava saindo, desembocando lá no delta, no Golfo de México, mas o Katrina, os ventos criaram uma onda que devolveu essa água para o continente e aí destruiu os diques que eram preparados para o furacão categoria 3, e Katrina foi categoria 5. Então, morreram milhas de pessoas lá em Nova Orleans. Agora, Estados Unidos já construíram diques que podem suportar um furacão categoria 5. Ou seja, eles aprenderam a lição da pior forma. E foi caro, mas eles sabem que no futuro os danos vão ser relativamente menores e menos pessoas vão a morrer. Bom, então, esse é um pouco, por exemplo, a criação do CEMADEM, depois da catástrofe da Serra do Rio, em janeiro de 2011, foi justamente, nas palavras da presidente Dilma, naquela época, era que brasileiros não devem morrer porque esse tipo de eventos acontecem todos os verãos. Né? Então não dá para entender com alta tecnologia e supercomputação que as pessoas continuem morrendo como consequência de desastres. Né? Com as alertas do CEMADEM, do INPE, o número de mortos tem diminuído bastante. Né? Infelizmente ainda acontecem por motivos que vão além da meteorologia, né? Pessoas que são evacuadas pela defesa civil, depois que elas voltam a casa para pegar seus documentos, seus vizinhos de estimação, e vem uma enxurrada e mata elas. Não era para ter ido, mas elas foram. Então, esse tipo de coisas acontecem, mas a ideia da adaptação é que uno tem que começar a pensar nela, ainda que as projeções climáticas têm algum grau de incerteza.
Marengo, existe um cenário montado, ou vários cenários, né, possíveis, enfim, considerados, e que associa sempre os riscos e a presença do ser humano, seja a presença física, seja essa presença como um interesse cultural e principalmente econômico, né? Portanto, esses cenários estão muito ligados ao ser humano. Como é que vocês estão trabalhando com cenários a partir da possível e projetada perda de biodiversidade? Se existem medidas de adaptação possíveis para o ser humano, a biodiversidade responde por um tempo geológico. Como é que vocês estão prevendo isso?
Bom, geralmente os conceitos de desastres naturais, adaptação, se referem ao ser humano. Né? Dificilmente você vai achar alguma coisa para adaptação, por exemplo, à biodiversidade, mas o conceito de biodiversidade traz outro conceito, que é serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais, porque todo ecossistema fornece serviços. Por exemplo, numa área de morro, a vegetação ajuda a conter a água, não? E não permite esses deslizamentos. Então, o que se está fazendo também é tentando usar outros ecossistemas como forma de adaptação. Não? Existe, por exemplo, o que nós chamamos de adaptação baseada em ecossistemas, onde não precisa de construir paredes, mas usa a biodiversidade, as florestas, como uma forma de proteção. Não? Então, isso é o que é importante. Agora, como incêndios que estão acontecendo aqui no Brasil, né, onde milhas de animais coitados morrem, e isso aí, muitas dessas coisas são processos naturais, naturais em termos de fogo, né? Fogo faz parte da ecologia, mas muitos desses fogos são humanos, não tem que ver nada com raio nem nada parecido. Então fica um pouco difícil, por exemplo, dizer o ser humano pode se adaptar, o ser humano pode migrar, por exemplo, de um lugar para outro. Os animais também poderiam fazer isso, mas as plantas não, as florestas não. Então o que acontece, e como já aconteceu geologicamente, é que uma espécie desaparece, porém aparece outra espécie. Entendeu? Ou seja, o ciclo da vida, não? Então talvez o ser humano desaparecerá no futuro, mas aparecerá outra espécie e vai assim avançando, não? O que nós entendemos como mudança climática e adaptação é justamente referido a nosso tempo de vida. Não? Se a gente não faz nada nos próximos 100 anos, nossos filhos, netos, bisnetos podem ser afetados, não? Mas tem coisas que o ser humano não pode fazer. Por exemplo, se vem um meteoro e impacta a Terra, aí não tem adaptação, não? Aí tudo acabou. Então, adaptação é como se nós estivéssemos puxando o limite, não? Mais e mais e mais, para poder viver como vivimos agora. Mas vai chegar um momento que não vai ser possível fazer, puxar esse limite, não? Um aquecimento de 4, 5 graus, por exemplo, pode ser letal para muitos de nós. Por isso que as negociações internacionais vão para limitar o aquecimento a 1,5 grau e 2 graus, que ainda poderia ser, digamos, possível a adaptação.
Professor José Marengo, assim, quando a gente analisa essas questões que o senhor coloca, a sensação que a gente tem, assim, é que são forças tão poderosas, né, decorrentes de uma ação que às vezes começa ali no indivíduo, que parece que é muito difícil pensar em enfrentar o desafio. E a gente sente que, quer dizer, são fundamentais políticas públicas que muitas vezes transcendem os próprios governos. Quer dizer, dentro dessa situação, como é que o senhor vê o papel da sociedade civil? Quer dizer, o papel do cidadão, de que forma ele pode influenciar nessa mudança de mentalidade, nessa mudança de política, né?
Eu acho sua pergunta é boa, não? Porque muitas vezes nós somos a comunidade acadêmica, não? Bom, eu sou acadêmico também, mas também trabalho na parte operacional, ou seja, na parte científica. Mas muitas vezes nós não somos treinados como comunicadores sociais, entendeu? Então, às vezes uno vai à Câmara, ao Senado, às prefeituras, à Assembleia Legislativa, a falar de ciência, e as pessoas colocam essas caras como dizendo outro cientista maluco desceu de ser a Torre de Marfim, falando coisas complicadas que ninguém entende. Esse tem sido um problema. Até também, quando uno falava de mudanças climáticas, fomos acusados de ser catastrofistas e demais, não? Que é um extremo, não é o fim, pelo menos por enquanto. Mas o que eu acho importante é a sociedade civil tem que mostrar isso. Nós trabalhamos muito com as diversas ONGs, não? E o Observatório do Clima, e eles muitas vezes pegam nossas mensagens científicas e elaboram de uma forma que a população consiga entender. Só tem que ter uma pressão forte dos diversos setores da sociedade para, por exemplo, pressionar os governos a reduzir o desmatamento. Ou pressionar o governo para não construir em áreas de morro, em São Paulo, Rio de Janeiro, ou pressionar as prefeituras para não construir mais desses prédios de luxo nas áreas costeiras, não? Porque eventualmente isso pode complicar o problema ainda mais. Ou seja, o que nós podemos dizer é que o aquecimento global é um processo natural. Já aconteceu no passado com a ausência do ser humano. Porém, o ser humano acelera esse processo. É como se você estivesse dirigindo um carro, um vestido neutro. Está dizendo, mas se você acelera, a descida vai ser muito mais forte. Então, o ser humano meio que tende a piorar o problema que já existe, algo que poderia, os impactos que nós poderíamos esperar nos próximos 10 mil, 20 mil anos, talvez a gente perciba no próximo século.
É bastante, bastante importante, portanto, a atuação conjunta. Bom, infelizmente, Marengo, nosso tempo se esgotou. E queremos agradecer imensamente a sua participação. O programa conversou com o professor José Marengo, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Gostaríamos que deixasse para nós uma mensagem final e também um ponto de contato, caso nossos ouvintes queiram conhecer um pouco mais ou saber sobre esse assunto.
Sim, eu acho que a mensagem seria, bom, para as mais jovens estudiar um pouco mais as partes ambientais, porque somos poucos que trabalhamos em mudança climática e adaptação e precisamos de uma massa jovem, cientistas, para começar a trabalhar nisso mais profundamente. E também desenvolver um ativismo ambiental, né, onde nós tenhamos que ir aos congressos, às conferências internacionais, às COPs, a realmente solicitar dos nossos governos apoio, né, porque a gente paga impostos para alguma coisa. Eu quero que o governo, por exemplo, me ajude em alguma coisa, que forneça um pouco mais de orçamento para as pesquisas, mas também proteja a população, que já está sofrendo extremos. No Nordeste tem, já são 7 anos de seca, não? E as secas do Nordeste já foram registradas desde 1560. Então, seca é um fenômeno histórico no Nordeste, mas com os impactos, aparentemente não existe adaptação no Nordeste. Então, coisas como essa, precisamos que a população ajude e trabalhe em conjunto com a parte científica, não? E o meu contato são o SENABEM, em São José dos Campos, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e meu endereço eletrônico é jose.marengo@senabem.gov.br. Eu e o SENABEM estamos à disposição de todos vocês para poder trabalhar juntos e também resolver algumas dúvidas científicas que possamos responder e ajudar.
Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o professor José Marengo, que é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e professor titular do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.